penso que houve um acolhimento muito bom e muito grande, embora depois, no que diz respeito às atividades e às ações concretas, com certeza que não foi tudo igual em todas as partes do país. Houve dioceses onde houve um empenho muito maior, outras onde houve um empenho menor. Também houve institutos de vida consagrada que fizeram uma dinamização muito mais ativa, muito mais de proximidade junto das comunidades, outras que se centraram mais em si mesmas. Mas penso que foi um ano que teve um impacto bastante grande em muitas comunidades cristãs.
Este ano da vida consagrada pôs a vida consagrada na agenda da vida da Igreja um pouco mais do que já estava?
Pôs, efetivamente, porque ao longo dos tempos a vida consagrada começou a desaparecer bastante daquilo que era a vida concreta das comunidades cristãs, pelo facto de muitos institutos depois serem constituídos por pessoas maioritariamente envelhecidas, pelo facto de terem deixado de ter uma presença tão ativa nas ações pastorais, inclusivamente nos dinamismos da ação social em muitos lugares e em muitos casos foram desaparecendo. E, portanto, tinha havido nestes últimos tempos, se calhar nestas últimas décadas, uma diminuição do impacto e da visibilidade. E é evidente que não significa que agora tenha aumentado esse impacto na vida das comunidades cristãs, mas pelo menos foi um assunto que voltou a estar na ordem do dia, do qual se voltou a falar, e portanto teve essa relevância a vivência deste ano.
Qual é o balanço que faz em relação, enfim, à vitalidade da vida consagrada em Portugal?
É um facto que a vida consagrada em Portugal e concretamente na Europa está numa situação de crise, e, portanto, numa situação difícil. Todos sabemos que houve este envelhecimento muito acentuado das pessoas e que as novas vocações têm sido em número muito reduzido. No entanto, às vezes em lugares onde se não esperava e em circunstâncias que não eram de todo as mais habituais, têm vindo a surgir realidades novas, inclusivamente vocações. E, portanto, aquilo que me parece é que continua a haver lugar para estes institutos que têm um longo historial, se tiverem a capacidade de se centrar de novo naquilo que são as instituições fundamentais dos seus fundadores e das suas constituições. E, por outro lado, sabemos que os sinais de esperança mais visíveis têm sido, nos últimos anos, as novas realidades, os novos carismas, que, como sabemos também, ainda não estão de todo depurados e não há ainda uma história, em alguns casos, muito consistente. São caminhos que se estão ainda a abrir, portanto, que precisam de ser acolhidos. E, portanto, há aqui caminhos que se estão a cruzar, mas, naturalmente, caminhos de esperança. Na Igreja há um lugar insubstituível para os consagrados. Agora, esse lugar tem de continuar a ser descoberto. Tem de ser um caminho que se tem de continuar a fazer.
Chega ao fim o ano da vida consagrada, que grandes desafios é que, do seu ponto de vista, devem estar presentes na vida da Igreja?
Eu penso que, em primeiro lugar, é preciso dar a conhecer, continuar a dar a conhecer à Igreja esta realidade e esta riqueza que ela tem no seu seio e que ainda não é suficientemente conhecida. E às vezes, inclusivamente, há ideias erradas sobre aquilo que é a consagração e sobre o modo como se vive na Igreja. Depois, eu penso que é necessário que o testemunho dos consagrados pois seja efetivo, respeitando com certeza aquilo que é a índole de cada instituto, tenham a capacidade de abrir aquilo que são as suas casas, de abrir também aquilo que é a sua experiência de vida comunitária, a sua espiritualidade, etc., à globalidade da Igreja. E depois é necessário um trabalho muito próximo, sobretudo com a juventude, um trabalho em profundidade, na linha do aprofundamento da fé e no aprofundamento das experiências de vida eclesial. É preciso proporcionar aos jovens experiências profundas de fé, de encontro com Cristo e depois de vida eclesial, com certeza que são formas que os abrirão para a hipótese de uma vocação de consagração.